qualificado autônomo.
O emprego de aeronaves nesse tipo de crime permite que os criminosos escapem das barreiras terrestres e fluviais, aproveitando-se da vastidão territorial e das fragilidades do espaço aéreo, o que compromete a eficácia das ações de segurança. Tal realidade impõe ao Estado a necessidade de intensificar os mecanismos de controle e adotar sanções penais mais duras, a fim de desestimular essa modalidade de crime.
O texto aprovado também prevê aumento de pena para quem utiliza aeronave para transportar maquinário, aparelho ou qualquer outro objeto destinado à produção de drogas. A pena prevista nesse caso é de 6 a 15 anos de reclusão e multa, de 2 mil a 3 mil dias multa. A proposta, que aumenta penas para crimes relacionados ao tráfico de drogas com uso de aeronaves, ainda terá de ser votado pelo plenário da Câmara. Se aprovado, seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Educação. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores em R$ 5.130,38. O congressista também destaca a garantia de aumento real anual acima da inflação em todo o país.
Eu destaco que essa é uma luta e uma empreitada de todos nós, no sentido de garantir dignidade, reconhecimento, mas, acima de tudo, valorização dessa que é uma profissão tão importante. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma conquista histórica para esses trabalhadores que fazem a diferença no presente e no futuro. Eu sou daqueles que acredita na educação pública gratuita e de qualidade. E vindo do Estado, com as dimensões do Estado do Amazonas, que é o maior Estado da Federação, com realidades extremas, essa, sem dúvida nenhuma, é uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do Estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou o projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS com profissionais especializados e ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames. E com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve seguir agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que cria políticas públicas voltadas ao atendimento de adultos com transtorno do espectro autista. A proposta prevê a criação de núcleos especializados para acompanhamento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho.
O que a gente propõe no projeto é que sejam construídos núcleos de atendimento ao autista adulto. O que são esses núcleos? Para exemplificar, quando você tem os CAPs, que faz tratamento de dependência química ou de psiquiatria, tem um acompanhamento. Então, a gente quer construir esses núcleos para que se tenha políticas públicas voltadas para o autista adulto, para que ele seja inserido no mercado de trabalho, tratamento neurodivergente, que ele possa ter lá o preceptor, estudar línguas, idiomas, de acordo com o seu grau de autismo.
O projeto de Dr. Flávio prevê que os centros sejam financiados pelo governo federal e que também possam receber recursos de emendas parlamentares para implantação nos municípios. Ele reitera que o projeto amplia o suporte às famílias de pessoas autistas com mais de 18 anos de idade.
Direitos Humanos.
Os deputados aprovaram projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem traz mais detalhes sobre as propostas é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 3 projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das 3 propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As 3 propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Cultura.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia a proposta que cria o Dia Nacional da Museologia Social, a ser celebrado em 8 de maio. O parlamentar explica que a iniciativa reconhece museus comunitários que preservam a memória e a identidade de territórios populares.
Esse tipo de museu social, evidentemente, todo museu é social, todo museu é histórico, todo museu tem uma importância fundamental em qualquer país do mundo. Mas a museologia social é aquela que resgata a história de comunidades em geral esquecidas e trata de valorizar o povo morador que construiu essas comunidades, que as inaugurou muitas vezes, que enfrentou violências, remoções, como grande protagonista.
Chico Alencar destaca ainda o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, como referência da museologia social no Brasil. O deputado afirma que esses espaços ajudam comunidades a resgatar raízes, ancestralidades e lutas por direitos e melhores condições de vida.
Trabalho.
Enfermeiros devem emitir nota fiscal após prestar serviços autônomos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas por profissionais de enfermagem que atuam de forma autônoma. A proposta é de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PSDB do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar a formalização e a valorização da categoria. O texto prevê que a obrigatoriedade vale para todos os profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem que trabalham por conta própria, especialmente na prestação de serviços fora de hospitais e vínculos formais. Entre as atividades que passam a exigir a emissão de nota fiscal,